Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor gaúcho Fernando Aguzzoli, que nasceu em Porto Alegre em 1991, é jornalista e cursa filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2011, este jovem que se diz aspirante a filósofo e alega ter talento epistêmico para a comunicação, largou emprego, carreira e estudos para cuidar de sua avó com a doença do Alzheimer. E esta é uma história contada em seu primeiro livro, que se intitula Quem? Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. O livro foi publicado pela editora Belas Letras, de Caxias do Sul. Vamos conversar então com o autor. Quem? Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida, de Fernando Aguzzoli, é um livro de entretenimento ou de informação sobre uma doença?
Na verdade, eu tenho diversos objetivos com o livro. Eu conto a nossa história, conto um pouco da história da avó, da nossa história como neto e avó, como grandes amigos, depois a evolução para quando virei pai e ela minha filha, falo do diagnóstico da doença, conto um pouco sobre o Alzheimer, o luto, as lições que aprendi. Mas depois também trago os diversos diálogos hilários que nós tínhamos, que não faziam muito sentido, porque ela vivia em um mundo fantástico onde tudo era possível. Então nós aproveitamos para entrar também nesse mundo fantástico, para trazer um pouco da infância que ela não teve na velhice. E claro, no fundo do livro, no final do livro, para que ele não fosse apenas um livro sobre a nossa história, entrevistei 25 profissionais que falam sobre diversos assuntos, desde as mudanças que a casa tem que ser adaptada para o idoso com alguma demência, com Alzheimer, até os direitos do portador, a evolução da doença, os estágios e diversas outras questões.
E esses profissionais deixaram, né? Suas informações estão coligidas no final
do livro. No final do livro, exato. Eu tive muito cuidado para que eles não falassem com outros profissionais, porque existe essa dificuldade de tu conversar com um advogado e de tu não entender 50% do que ele disse. E como o livro se comunica com todo tipo de público, e existem famílias que têm essa carência de informação, eu queria que as pessoas lessem e pudessem aplicar no seu dia a dia e nas suas casas. E não aquela leitura que te dá medo, opa, não entendi metade das palavras, o que será que isso significa? Então nós conseguimos atingir esse objetivo.
Agora, o livro, pelo que eu entendi, nasceu como livro, né? Na internet. O que o motivou a transformá-lo em livro papel? O que motivou, né, a lançar, digamos, esse trabalho enquanto livro convencional?
A mídia dizia que eu não seria capaz de cuidar da minha avó, porque eu ia enlouquecer junto. Então, quando eu vi que era possível, que eu fiz isso com bom humor e deu certo, a minha avó aceitou esse bom humor e foi também uma terapia, resolvi criar uma página na internet, no facebook.com/vovonilva, que acabou virando um diário nosso virtual, onde eu postava vídeos nossos, fotos e diversas informações sobre a doença e o convívio. E as pessoas que curtiam essa página, que eu chamo de netinhos, eles acabaram pedindo um livro, sugerindo um livro. Eu comecei a escrever um livro, na verdade, como distração, ao lado da minha avó. Eu perguntava sobre a infância dela, eu ia escrevendo enquanto ela ia relembrando o que ela ainda tinha na memória. E a gente ia se divertindo durante esse processo, foi muito bacana, só que de repente ela morreu. Então, quando ela morreu e eu vi que eu tinha quase um livro em mãos, e a minha avó, que não pôde estudar, mas que leu a vida inteira, achei que seria uma ótima homenagem a ela, no final da vida, ter um livro publicado em sua homenagem e que pudesse também ajudar outras famílias que conviveram com o nosso problema.
Então, essa ideia foi posterior à morte dela, né?
Foi sim.
E o que é o Alzheimer, no entendimento de Fernando Aguzzoli?
O Alzheimer eu encaro como o cupim do nosso cérebro. O cupim, ele vai caminhando por diversas áreas, apagando o que a gente tem de mais precioso, que são as memórias, as lembranças que nós construímos ao longo da vida. Tudo aquilo de bonito que nós temos vai ser apagado. Mas nós também podemos olhar de outro ângulo, todo o resto também vai ser apagado. A minha avó tem lembranças péssimas da infância, tem lembranças péssimas de quando o pai foi assassinado, dos relacionamentos que teve, e ela pôde se desprender dessas lembranças e viver então uma infância, como eu havia comentado. Então a gente, como eu não posso curar minha avó, eu tenho que procurar aspectos positivos no que eu estou vivendo para me apegar nisso e conseguir sobreviver ao dia a dia, porque é um dia a dia muito estressante. Então, mas eu encaro o Alzheimer então como um cupim, e eu acho que a gente tem que exterminar esse cupim o quanto antes. Estou torcendo para que a medicina e a ciência encontrem logo alguma cura e uma prevenção.
Agora, você se defrontou com um problema muito cedo, né? Tinha uns 17 anos, 16, 17 anos, por aí?
Exato. No ensino médio ainda. E quando ela foi diagnosticada, que ela tinha um apito no ouvido, ela estava, claro, com esquecimento de nomes, de desorientação, mas aquele processo do envelhecimento que nós encaramos como normal. Mas aquele apito no ouvido nós identificamos que era, na verdade, ela estava tomando os remédios da pressão errado. E quando ela tomava muitos de um comprimido ou nada do outro, gerava uma pressão no ouvido. Então nós percebemos que ela estava desorientada e, por eliminação de hipóteses, como ainda é o diagnóstico da doença, descobrimos o Alzheimer.
Foi assim por acaso, então?
Foi mais ou menos por acaso, exato. Nós achávamos que ela estava sendo vítima do processo de envelhecimento normal e, na verdade, ela já estava diagnosticada com Alzheimer.
O diagnóstico, então, não é só comportamental, ele é laboratorial também, é um exame ou não? Como é que é isso?
Não, na verdade, ainda é bem arcaico o processo. Porque não existe um diagnóstico. A única certeza que tu vais ter que aquela idosa, minha avó, tinha Alzheimer é depois da morte. Então é uma análise do tecido cerebral que vai te dizer que demência ela tinha. Existem mais de 60 demências que podem ser confundidas com Alzheimer. Então, por exemplo, uma guila que dizem que tem Alzheimer. Eu estava ontem conversando com um dos maiores geriatras do Brasil. Ele disse que não, que ele provavelmente tenha demência pugilística, que é de várias pancadas consecutivas na cabeça, aquilo ao longo do tempo gera uma demência. E existem outras 60 demências que podem ser confundidas. O Alzheimer, como é feito o diagnóstico? O médico vai eliminando possíveis outros problemas, doenças, síndromes, até chegar e dizer, olha, talvez seja Alzheimer, nós vamos saber disso ao longo do tempo. Então, o diagnóstico ainda é assim, nós ainda estamos bem atrasados.
Eu pensava que houvesse algum exame assim, de sangue, alguma coisa assim que... A gente está sempre aprendendo, né? Quem convive com um doente de Alzheimer? No seu caso, você, né, um rapaz muito jovem que, enfim, assumiu um desafio muito delicado, né? Justamente tratar da sua avó. O que exige, né, essa doença da parte de quem convive, né, com a pessoa?
Acho que o essencial, já que eu encaro que nós estamos doentes de alma, né? Porque o familiar, ele sofre. Hoje existem 35 milhões de portadores de Alzheimer no mundo. Até 2050 esse número vai triplicar, possivelmente ultrapassando o câncer. Mas esse número hoje já é triplicado, porque as pessoas que estão doentes também estão ao redor. Os familiares, o pai, o filho, o esposo, o sogro. Então nós convivemos com a doença e eu acho que o essencial é conhecer a doença. Conhecer a progressão, os estágios e estar preparado. Não adianta a gente negar a doença. A doença vai acontecer, queira você ou não. Infelizmente, nós não podemos curar ela. Então, nós temos que conviver com isso. Como é que nós vamos conviver com isso? Entendendo a doença, sabendo que o estágio 2 é tal, 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 sabendo que o estágio 3 vai trazer tais dificuldades. E, então, a gente conhecendo nada vai nos pegar de surpresa. E vai ser um pouco mais tranquilo para que a gente possa estar preparado.
Então, Fernando Agosoli começou a estudar a doença para poder tratar da avó, digamos.
Algumas coisas a gente tem que entender. Tive que procurar realmente. Mas alguns médicos, amigos, depois fui fazendo novas amizades. Para escrever o livro, realmente tive auxílio de diversos profissionais que me ajudaram. E nesse processo entendi muito do Alzheimer, que eu ainda não sabia também. E tenho ainda muito o que aprender sobre Alzheimer e quero cada vez mais entrar nesse assunto.
Estamos conversando com Fernando Agosoli, autor do livro Quem Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. Voltamos já.